Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Ô, professor, é possível aprender finanças pessoais com o seriado Game of Thrones?
É possível, sim. Eu estava assistindo ontem isso, mas por obrigação, sabe? Porque o povo fala tanto desse seriado, né? Que é espetacular. E o que acontece é que, depois de terminar ontem a temporada, pelo que eu fiquei sabendo também, os fãs vão ter que esperar por 2 anos para a próxima temporada. Eu fiquei estupefacto, né? Assim, é incrível isso, como que conseguem mobilizar tantas pessoas interessadas no negócio. E 2 anos é um tempo para fazer até uma faculdade, né, Luciana? Se que alguém quiser, ele pode até estudar enquanto o cérebro não volta, né? E nós temos algumas formas de pensar, e ao assistir o programa, dá para perceber algumas nuances na questão financeira que eu achei bem interessante. Eu marquei para a gente poder falar sobre algumas delas aqui agora.
Ah, então vamos começar.
Bom, a primeira delas que a gente pode falar é da casa dos Lannister, né? O ditado é assim: um Lannister sempre paga suas dívidas. Então, essa lição financeira que a gente pode ter é: pague sempre suas dívidas sem demora, sem atraso, né? Hoje em dia, pegar dinheiro no banco, né, é uma necessidade, porque as pessoas já entenderam que é muito difícil conseguir comprar um imóvel, uma casa, uma coisa de grande valor, um carro, né, porque sempre vai ser fora do orçamento. Então, um bem de valor agregado muito alto tem que ser financiado, porque é difícil juntar dinheiro por longo prazo. Então, já que está financiando, nós vamos pensar que não será apenas uma casa, um carro, mas nós temos que pôr tudo isso no orçamento, de maneira que caiba, que o orçamento comporte. Então, é importante que as pessoas coloquem no orçamento isso e que tenham em conta de que precisam pagar todos os seus empréstimos em dia. Então, né, não pode falhar, porque assim mantém um crédito limpo e garante que a sua saúde financeira está sob controle. Então, a primeira lição é essa: pague sempre sua dívida.
E a segunda?
A segunda que a gente pode pensar é confiar em um conselheiro financeiro digno, né? Por que que o Paulo fala sobre isso? Porque nesse filme, nessa série, aliás, a gente percebe que o que não falta é traição, né? Traição de amigo, familiar, virou as costas, leva as costas uma facada. Isso está em todo dia, em todos os programas dessa série. Então, todo mundo quer o trono, todo mundo quer assumir a liderança, quer assumir o poder. É, o processo na questão financeira nossa é a pessoa se certificar de que quem vai ser o seu consultor, né, não tem nenhum interesse a não ser apenas a consultoria, de ser a pessoa que vai ser assessora ou que vai lhe ajudar no processo de gerenciar as suas finanças ou gerenciar o seu dinheiro, né? Porque entregar essa capacidade de resolução, né, de tomar decisão na mão de pessoas que têm, né, um interesse direto sobre isso, de que pretende receber um benefício ou que pode ser de uma maneira prejudicado, certamente significa abrir a guarda para o inimigo. Então, quer dizer, é importante que tenha um conselheiro confiável, né? Investimentos, mesma coisa. Se você botar dinheiro numa empresa, num fundo de um banco, por exemplo, tem que ser um fundo que demonstre solidez, né? Porque se for, por exemplo, procurar apenas um gerente da conta corrente, que dignamente trabalha, mas ele está ali atendendo uma demanda que é da instituição que ele, para quem ele trabalha. Então, confiar em uma palavra, em um sentido, é arriscado. Por isso, é importante prestar muita atenção em quem é o assessor, né, pessoal dessas pessoas que nós buscamos informações.
Bom, então pague as dívidas, tenha um conselheiro confiável. Terceiro?
Terceiro é que quando a gente fala sobre gerência de finanças, né, gerência de financeira, uma coisa interessante que a gente pode perceber é que no caso da série, e também a gente vê isso no dia a dia, é de que as mulheres, em muitos aspectos, são melhores em gestão financeira do que os homens. Por que eu digo isso? Porque na série, por exemplo, nós temos a Cersei Lannister e a Daenerys também, que é a mãe dos dragões lá, que elas planejam muito bem o futuro e sabem gerenciar essa questão para a emergência. Por quê? A gente não vai nem entrar aqui na questão de análise, nem de psicanálise, que a gente não trabalha nisso, mas interessante pensar que elas estão sempre atentando, né, e pensando sobre o destino da prole, né? Assim, a gerência do dinheiro hoje, a preparação da reserva para amanhã, de ter recursos para o próximo mês, para o próximo ano, e saber que recursos podem ser comprometidos ou não comprometidos, isso é importantíssimo. Então, né, é importante aprender com elas. de ter esse hábito, né, de colocar os recursos e gerenciar esses recursos com essa sabedoria, de garantir que eles estejam sempre disponíveis quando precisarmos e que nós não vamos comprometer recursos que não deveriam ser comprometidos, né? Porque são coisas importantes. Algumas pessoas têm esse mau hábito de, quando olhar, perceber que a situação financeira está complicada, que o dinheiro está começando a apertar, ele simplesmente joga tudo para o ar e então começa agora a fazer loucuras, porque já que eu perdi alguma coisa, eu vou perder tudo também e tanto faz. Isso não pode ser assim, porque o recurso para ganhar, ele é muito difícil. Então essa gestão, com esse carinho próprio de uma Lannister, né, ou da mãe de dragões, tem que ser feito com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, para poder garantir que os recursos vão estar lá quando vamos precisar deles. E por último, né, vamos falar sobre a ter um fundo de emergência, né? Quer dizer, a gente fala dos Starks, né, por exemplo, que deixa o recurso sempre disponível, né? É importante estar preparado, né? Tem um rapaz no filme, na seriado lá, que é o Bran Stark, que ele consegue ver o futuro, né? Até tem a piada que ele vê tudo, sabe tudo, mas não faz nada. Saber preparar recursos e ter fundos de emergência é essencial. Então a gente fala a respeito de seguros, falamos de seguro de saúde, falamos de seguro de vida, falamos de seguro de emprego, porque é uma forma de você, não vai garantir 100% o resultado dos próximos meses ou anos, porém vai ter uma condição melhor de elaborar qualquer tipo de solavancada que venha acontecer. Então imagine, por exemplo, que alguém hoje prepara um seguro e por um motivo qualquer não consegue trabalhar nos próximos 2, 3, 4 meses. O dinheiro vai faltar. Com o seguro bem feito e bem assessorado, o que vai ocorrer é que ele vai ter condições de se recuperar a contento e voltar à ativa 100% sem carregar um peso maior que deveria, que é só a sua necessidade de fazer investimentos que ele já fazia antes. Então, quando nós começamos a enxergar dessa maneira, já entendemos que essa relação com fundo de emergência e gestão financeira e pagar as contas em dia, né, e de ter em mãos, né, sempre um bom conselheiro, faz parte de uma gestão financeira que não é só para quem almeja um trono de um país fictício, mas para quem quer realmente gerenciar o trono da sua própria vida financeira. Então esse é um bom caminho para começar, Luciana.
Tá certo, então. Tudo anotado aqui, professor. Muito obrigada pelas dicas, hein? Uma boa tarde, até semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.